UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Dez e 33, eu sou Pax Pacífico, vou com você até o meio-dia. Luísa Glória está fazendo um curso de ciência, cobertura científica, cobertura jornalística da ciência, lá na FAPEMIG, ela e a Paula Alckmin. Eu assisti esse show, um show do Rolling Stones em 1998, na Praça da Apoteose. Eu e a Michelle Brook aqui, levei meu filho na época. E eles começam o show exatamente com essa música, I Can't Get No Satisfaction. Tipo assim, vou tocar isso e depois vocês não me enchem paciência mais não. Quem abriu o bloco musical foi Erasmo Carlos, Agora Ninguém Chora Mais, do Jorge Ben. O fato da Lois não estar aqui hoje não significa que não vá haver entrevista. Vai sim. Ela gravou essa entrevista ontem e trata-se da violência contra a mulher, que não é a realidade nova. Ela é tão antiga quanto a humanidade. A novidade tem sido a preocupação com o combate a essa violência por meio de aparato policial e jurídico, que podem ser mobilizados para proteger as vítimas e punir os agressores. Prestem atenção no número, gente. Entre 1980 e 2013, 106.093 mulheres foram vítimas de assassinato, sendo que em 2013, há dois anos, 4.762. O homicídio de mulheres no Brasil, que hoje chamamos de feminicídio, é tema do Mapa da Violência 2015, estudo elaborado pelo sociólogo e coordenador da área de estudos da violência da Faculdade de Filosofia Latino-Americana de Ciências Sociais, Júlio Jacobo. Escute agora essa entrevista que a Luísa gravou com ele a respeito desse tema.
O Mapa da Violência reúne informações de todo o país e um de seus relatórios foca o tema da violência de gênero, né? Queria que o senhor falasse para a gente um pouco desse recorte, a partir de quais dados o mapa é produzido.
Perfeitamente. Olha, esse já é o mapa número 27. Os mapas começaram a ser produzidos no ano de 1998, isso já tem 17 anos de mapa, vamos para 18 anos. E constantemente nossa fonte de dados é o sistema de informações de mortalidade do Ministério da Saúde. Perante qualquer morte por causa externa, um médico legista tem que estender uma declaração de óbito para a família poder enterrar o cadáver, fazer os trâmites previdenciários, tudo que for precisa de uma certidão de óbito que se lavra em vista essa declaração de óbito. A família vai ao cartório, tira uma certidão de óbito a partir dessa declaração de óbito. Una copia de esa certidón de óbito cartorio tiene que mandar para la Secretaría Municipal de Salud, que por su vez manda para la Secretaría Estadual, que por su vez envía a un Ministerio de Salud que concentra y centraliza todos los datos nacionales. Esa es mi fuente oficial. Primero, la ventaja en que tengo fuente oficial. O sea, mi gobierno no puede discutir porque él es el mismo que emite esa declaración.
Certo. De acordo com os dados, o homicídio de mulheres negras subiu mais de 50% em 10 anos. O que, que explica esse aumento, Júlio Jacobo?
Bom, basicamente eu diria que há várias leituras possíveis, mas a leitura que me parece mais adequada aos dados é que há como toda ação social origina uma reação social, estamos vivendo não só na área de violência contra a mulher. Em várias outras áreas, uma reação de sectores conservadores, famílias, em este caso seriam homens investidos, digamos, do poder autoritário do patriarcalismo, que não admitem que mulher, por exemplo, faça coisas que não têm a ver com a figura estereotipada que se tem ou de mãe ou de mulher ou de filha, subordinada ao pai, ao marido, etc. Como neste momento há todo um processo de independização da mulher, de liberação social da mulher, essa é a reação dos sectores mais tradicionais da sociedade.
E, Júlio Jacobo, o estudo revela ainda, né, que 50,3% das mortes violentas de mulheres são cometidas por familiares e 33,2% por parceiros ou ex-parceiros. Exato. Enquanto os homicídios de homens predominam em via pública, os assassinatos de mulheres ocorrem dentro de casa. O que, que explica essa domesticação da violência contra a mulher?
Bom, que basicamente é uma divisão social da mortalidade. de lo cual uno mora en una rúa, mujer mora en un domicilio. Lo que priva en esa división social de las talidades es que una mujer, o que predomina o crimen doméstico, asesinato en familia, y lo que priva a un hombre es el asesinato de, por desconocido, en la rúa, por tráfico, por brigas de rúa, por motivo putes y banais en un boteco, o que se discute en la rúa, etcétera, donde excesiva circulación de armas de fuego que tenemos en Brasil lleva a que una sociabilidad perversa va para un exterminio del próximo. O en vez de negociar civilizadamente una salida legal, o que se procura en esa cultura de violencia que tenemos en Brasil, es exterminio del elemento que está conflictuando. Es solucionar el conflicto a través del exterminio de la persona que conflictúa.
E como que o mapa da violência, tanto esse de 2015 como todos os outros, né, as edições anteriores, tem contribuído para o debate sobre a violência e a criação de políticas públicas, Júlio Jacobo?
Bom, já foi matéria de insumo a partir do segundo mapa, que foi produzido no ano 2000 exatamente pelo UNESCO. O então ministro da Justiça, José Gregory, que era ministro de Fernando Henrique Cardoso, utilizou nosso mapa para estabelecer o que se chamou nessa época o Programa Nacional de Segurança Pública, mas basicamente para estabelecer as cotas dos estados em um Fundo Nacional de Segurança Pública. Queria ver, pegou nosso mapa da violência e viu que estados eram os mais violentos e recebiam proporcionalmente uma cota desse Fundo Nacional de Segurança Pública. A partir desse mapa, vários ministérios, vários programas, inclusive nós somos culpados, por exemplo, da criação da Secretaria Nacional de Juventudes, alavancamos ações de várias secretarias, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Secretaria Nacional da Mulher, da Política para a Mulher, isso é. En este momento tem 4 comisiones parlamentares funcionando na Câmara de Diputados e no Senado. São 4. 2 foram criados diretamente a partir do mapa da violência. Comisión Parlamentar de Inquérito do Extermínio de Jovens Negros e Pobres na Câmara de Diputados, que já está quase apresentando seu relatório. E a do Senado, a Comisión Parlamentar de Lídice da Mata, cujo relator é Lindenberg Farias, que está iniciando seus trabalhos, que se chama Comissão Parlamentar da Violência contra Jovens no Brasil. Esse foi diretamente o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar, foi baseada exclusivamente nos dados do mapa da violência. Outras 2 comissões utilizam atualmente o mapa da violência como instrumento de trabalho. A favor ou contra? não digo como. A Comissão do Desarmamento, que ambos lados, digamos, os que defendem o que atacam, utilizam o mapa da violência para bem ou para mal, e a Comissão da Minoridade Penal, o segundo, é que há 15 dias aproximadamente foi realizado o Enem Nacional, e na prova de redação caiu o tema da persistência da violência contra a mulher, e se utilizou um texto meu como tema de redação, texto do mapa da violência de 2012 sobre a morte de mulheres no Brasil.
São 10 horas e 41 minutos, eu sou o Pacífico e vou com vocês até o meio-dia aqui no Conexões. Você está ouvindo agora, a Luísa Glória gravou ontem uma entrevista com o sociólogo, coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e responsável pelo mapa da violência, Júlio Jacobo. Escute a segunda parte.
Certo, e falando um pouco também, Júlio Jacobo, sobre o mapa da violência 2015, mortes matadas por armas de fogo, né? O estudo aponta que os altos índices de homicídio entre jovens por arma de fogo não se restringem às capitais e tem ocorrido uma interiorização da violência. O que, que explica essa mudança?
Bom, basicamente na virada de século, houve uma reestruturação do modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. Até meados da década de 80, início da década de 90, esse modelo era altamente concentrado em poucas e grandes regiões metropolitanas. Na região metropolitana de São Paulo era, digamos, o local paradigmático do desenvolvimento econômico, a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Belo Horizonte, e eram estados que encabeçavam, digamos, a lógica do desenvolvimento nacional. Diversos problemas que nós vamos analisar fizeram que, a partir da década de 80, começou um processo violento de migração dos investimentos para polos ou do interior desses estados, por exemplo, surge Macaé, Ribeirão Preto, Campinas, etc., que começam a disputar a hegemonia da região metropolitana. Essa migração não só aconteceu, digamos, para o interior dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, sino que aconteceu rapidamente para outras unidades federativas virgens de desenvolvimento, porque o desenvolvimento não havia passado. Por exemplo, surge ali o polo petroquímico de Camaçari, na Bahia, surge o polo petroquímico de Arapiraca, na Lagoa, mas também na região metropolitana de Maceió, surge Ananindeu, em Pará, surge nesse período também, 90, 95, essa zona franca de Manaus, e tem, surge Suape, em Pernambuco, são novos polos de crescimento, foram atrativos de população, atrativos de capitais, atrativos de novas indústrias, porque ofreciam uma guerra que se chamou a guerra fiscal dos municípios, ofreciam grandes vantagens, exenções fiscais, terras devolutas, terras gratuitas, etc., com o qual conseguiram, ainda nos últimos anos, todas as grandes instalações industriais não acontecem em São Paulo e em Rio de Janeiro. Acontecem em algum destes polos de crescimento, por quê? Pelas grandes vantagens que têm financeiras. Bom, mas, o que aconteceu? Enquanto que esses polos tradicionais, o sistema de segurança, com os investimentos enviados pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, melhoraram a qualidade e a quantidade de sua segurança, por exemplo, São Paulo, em essa época, tira as carceragens das delegacias e bota todo o policial na rua para prestar serviço, implanta o Infocrim, que é um sistema georreferenciado de ocorrências criminais na rua, onde eles podem ter, qualquer patrulheiro pode ter em qualquer momento, que acontece, quais são os polos de concentração, de que tipo de delinquência, etc., etc. Pouco tempo depois implanta Fotocrim, que são as fotografias ou descrições dos bandidos em base a características secundárias, se reestruturam as delegacias para coincidir delegacia da Polícia Civil com a Polícia Militar, se implantam gran cantidad de carceragens, etc. Sí, a todo un proceso, pero básicamente un proceso de movilización de la sociedad civil que crea dos poderosas instituciones en San Pablo. Una fue Soda Paz. Soda Paz fue una entidad que surge del movimiento estudiantil en 1998, por ahí, y pasa la primera campaña nacional de desarmamento. No sé si vos leen una campaña en las televisiones, los artistas con los dos vecinos simulando a Pomba da Paz, llamando para el desarmamento. Sí. Y surge una institución menos evidente y más eficiente que se llamó Fórum Metropolitano de Seguridad Pública en San Pablo. ¿Qué aconteció en San Pablo? Hubo en esa época grandes secuestros de empresarios, secuestraron a Bilio Diní, no sé si vos de lembra, secuestraron a Filia de Silvio Santos, los empresarios ficaron atemorizados y crearon Instituto San Pablo contra la Violencia. Él llamó los prefeitos de las regiones metropolitanas y crearon el Fórum Metropolitano de Seguridad Pública dedicado a mejorar la seguridad pública de ese municipio. Entonces, todo eso llevó a que la criminalidad comenzase a migrar para el interior del Estado o para fuera del Estado y a locais donde tenía menos seguridad y menos probabilidad de ser reprimido. Que eran todos estos nuevos polos de crecimiento que donde el Estado no estaba presente no había avanzado en la misma medida que en esos otros polos. Creó toda una migración, por lo cual, a partir del año 2000, a grandes capitales cae la violencia, homicida en las grandes capitales y comienza a subir los municipios de medio y pequeño porte do Brasil.
Júlio Jacobos, registros permitem, né, verificar que entre 1980 e 2012 morreram mais de 880 mil vítimas, pessoas, né, vítimas de disparo de algum tipo de arma de fogo. Entre os jovens de 15 a 29 anos, esse crescimento foi ainda maior, passou de 4.415 vítimas em 1980 para 24.882 em 2012. Por que os jovens são as principais vítimas desse tipo de assassinato?
Bom, porque dá uma olhada, o grande problema que temos é que não tivemos até agora, ou até poucos anos atrás, políticas para a juventude. Que se a juventude era totalmente ausente das políticas públicas. Recém com o Estatuto do Desarmamento, que se promulgou há 3, 4 anos atrás, aparece a figura política do jovem definido como aquela pessoa entre os 15 e os 29 anos de idade. Até esse momento era um vazio de políticas. Segunda questão. Estamos en un modelo económico altamente exclusivista y selectivo, donde joven que no tiene determinado nivel de instrucción, determinado nivel de capital social, en bajas condiciones de ingreso al mercado de trabajo. Da un mercado, y no es como antiguamente, que usted terminaba primero grado, terminaba segundo grado y tenía empleo asegurado. Ahora, ni un universitario está teniendo empleo asegurado. Imagina joven con segundo grado, o imagina joven solo con primero grado. Uh-huh. Los niveles de desocupación de nuestros jóvenes no tienen parangón ni historia. Uh-huh. Pero no es solo Brasil, eso está aconteciendo prácticamente en el mundo todo, sí. Donde el joven en este momento está siendo excluido drásticamente de un mercado de trabajo altamente tecnificado, que cada vez absorbe menos capital vivo para absorber más capital muerto, es decir, capital tecnológico. Entonces, ¿qué está aconteciendo? Un Estado que no entra con políticas reparadoras está originando una alta selectividad exclusivista en el mercado de trabajo. Y sobre eso, querido, de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene estudios feitos en esa área. Es decir, eso está marcando a falta de políticas del Estado para incorporación de ese joven. Entonces, si el joven no encuentra una vía legítima de incorporación, ten allí prácticamente en sus manos, en su comunidad, vías ilegítimas de incorporación. La droga, el robo, etcétera, las organizaciones criminosas que imperan en todas esas áreas.
Ok, Júlio Jacobo, muito obrigado pela participação, obrigado pelas suas informações aqui na Rádio UFMG Educativa, parabéns sempre pelo trabalho, conte sempre aqui também com a UFMG Educativa, tá bom?
Muito obrigado, ouvinte da Rádio Educativa, muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.
Um abraço, tchau, tchau.
Essa foi a nossa entrevista com o sociólogo e coordenador da área de estudos da violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Júlio Jacobo. Ele é responsável pelas publicações Mapa da Violência 2015, Homicídios de Mulheres no Brasil e Mortes Matadas por Armas de Fogo. Você encontra esses estudos no site www.mapadaviolencia.org.br. www.mapadaviolencia.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.